Program activated. Please log in. Accessing files.
Oi, aqui é a Aline e este é mais um episódio do Alegoria, o podcast que promove divulgação científica e o autodesenvolvimento.
No episódio de hoje, eu continuo explicando o processo de compactação do DNA eucariótico. Hoje, mais do que nunca, eu preciso que vocês exercitem a imaginação.
Must have been my imagination.
Então imagina comigo. Depois que vários nucleossomos são formados, as estonas H1 unem todos esses nucleossomos como se esses nucleossomos fizessem parte de uma pulseira de macramê.
É o quê?
Eu não entendi o que ele falou.
Isso mesmo que você ouviu. Imagine uma pulseira de macramê.
Vai, doido.
Imagina alguém fazendo uma pulseira de macramê. Como que é feita?
Não sei. Nunca nem vi.
Então você já imagina a pessoa dobrando, formando alças e organizando para formar pulseiras de macramê. A mesma coisa acontece com o DNA. Alças são formadas e essas alças são dobradas e organizadas, muito bem organizadas, compactas.
Eu não entendi, mas tô compreendendo.
Depois dessa organização, o DNA finalmente pode ser chamado de cromossomo. Que é o último nível de compactação.
É verdade.
Somente nesse estágio, altamente condensado, compactado, que o DNA pode ser visto no microscópio.
Que merda, sabia não?
Detalhe importante. Lembre-se sempre que aquela estrutura de dupla hélice do DNA proposta por Watts e Crick é apenas um modelo, apenas interpretação das imagens de difração por raio-x produzidas pela Rosalind Franklin. Essas imagens produzidas pela Franklin não são imagens reais do DNA, não são fotos reais.
É verdade.
Que merda, sabia não?
Só que por meio da interpretação dessas imagens, foi possível deduzir qual é a possível forma do DNA. A verdadeira estrutura do DNA ainda continua sendo pouco conhecida. Continua sendo apenas dedução.
É verdade.
Algum dia ainda pode aparecer alguém propondo algum modelo diferente. Talvez baseados em imagens melhores que aquelas produzidas por difração, por raio-x. Enfim, essa questão da biologia ainda permanece em aberto. Então, sim, pode aparecer alguém, de repente brotar alguém com um modelo diferente baseado em imagens diferentes ou uma técnica diferente e de repente aparecer com um modelo diferente. Respondendo e concluindo a questão do episódio 52, por que o DNA é compactado? O DNA é compactado para, primeiro, na tentativa de amenizar os danos que infelizmente são inevitáveis, porque vamos combinar, basta estar vivo para ficar exposto a agentes químicos, radiação do ambiente e moléculas reativas provenientes do próprio metabolismo. Segundo, para facilitar o acesso, manuseio e regulação do DNA. Porque justamente por estar compactado, organizado, como ilustrado na alegoria da gaveta, é possível localizar, ativar e desativar genes rapidamente, além de realizar processos altamente complexos, como a replicação do DNA todo, em pouco tempo. E esse segundo ponto é determinante. Nada é por acaso. O DNA não é organizado dessa forma por acaso. Até mesmo a organização, a compactação, tem uma função. Com essa organização, é possível expor determinadas partes do DNA sem necessariamente expor as outras partes.
É verdade.
Não é preciso expor todo o DNA se somente uma parte precisa ser exposta. Então, devido à compactação, somente a parte de interesse é exposta, enquanto as demais permanecem protegidas, compactas. E isso é determinante para a expressão gênica, reparo e replicação do DNA. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais.
Twitter, Instagram, Deezer, Spotify e Castbox.
E Alexa, fecha a lojinha e vambora!
Data transfer complete. Program terminated.